Economia de A a Z. Quarta-feira, 9 da manhã. A economia contada por quem sabe, com António Félix. Ouça em direto ou em podcast em valorlocal.pt.
Está no ar mais uma edição da Economia de A a Z com o economista António Félix e hoje vamos falar de trabalho híbrido, algo que nos habituámos a ouvir, sobretudo no tempo da pandemia, mas que se veio generalizar. Viva António, bem-vindo de volta. Isto do trabalho híbrido é quase uma moda, não?
Viva Miguel, viva também todos aqueles que nos ouvem. É verdade, virou um pouco a moda, mas nós vamos aqui um pouco falar daquilo que é o momento, qual é a realidade e qual o futuro que poderá vir a ter o trabalho híbrido. Como nós sabemos, a forma como todos nós trabalhamos mudou de uma forma quase radical nos últimos anos. Fundamentalmente, o principal motor dessas alterações foi a pandemia. Ela acelerou algo que já estava a começar a emergir, mas que na altura da pandemia se generalizou. Ou seja, a digitalização, a flexibilidade, a mobilidade, isto já eram palavras que nós ouvíamos muito, no entanto, quando do Covid isto foi mais acelerado. E, portanto, hoje não se trata apenas de trabalhar no escritório ou em casa. O que se faz é combinar espaços, é combinar horários e é utilizar determinadas ferramentas de uma forma mais eficiente. E isto é basicamente o que chamamos o trabalho híbrido. E o futuro do trabalho híbrido não é apenas uma questão de logística. Isto é muito mais do que isso. O trabalho híbrido é um fenómeno económico, é um fenómeno social e cultural que afeta uma série de fatores. Afeta a produtividade, afeta a gestão, afeta o talento e até a própria economia urbana é afetada por trabalho híbrido. E, portanto, basicamente, o que é o trabalho híbrido é um modelo que combina trabalho presencial com trabalho remoto, ou seja, dias no escritório para reuniões, colaboração e cultura corporativa, porque é muito importante, particularmente em algumas empresas, não se perder esta cultura corporativa, porque senão depois chega-se a um ponto em que ninguém se conhece, nunca ninguém se viu naquela empresa e porque todos trabalham a partir de casa. E depois, outros dias em casa, em espaços que são flexíveis para concentração, são mais flexíveis para a concentração, para a criatividade e até para a gestão da própria pessoa, para a gestão pessoal. E, portanto, não, isto não é apenas e simplesmente trabalhar de casa. É uma forma, eu diria, estratégica de equilibrar a produtividade, a flexibilidade e o bem-estar, que é muito importante. E porquê é que ele veio para ficar? Vem para ficar por estes, por fundamentalmente, três motivos fundamentais. Em primeiro lugar, a eficiência e a produtividade. Uma série de estudos mostram que muitas tarefas são mais produtivas fora do escritório, onde há menos interrupções, do que no escritório. E, portanto, aumentamos aqui a eficiência e a produtividade. Depois, a qualidade de vida. Ou seja, menos deslocações, horários mais flexíveis e melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional aumentam a satisfação de cada um e permitem a retenção de talento. E, finalmente, a competitividade das empresas, ou seja, oferecer flexibilidade é hoje um fator de atração e retenção de profissionais mais qualificados. E, portanto, estes são os três grandes fatores, podíamos encontrar outros, que levam a que o trabalho híbrido tenha vindo para ficar. Vamos agora falar do impacto económico do trabalho. Bem, o trabalho híbrido não afeta apenas os trabalhadores, como nós sabemos. Ele transforma as cidades, transforma os mercados e até os negócios. Vamos começar, por exemplo, pelo mercado imobiliário. Os escritórios menores e mais flexíveis. Aquela história de que, e isto já acontece com imensas empresas, em que os trabalhadores já não têm lugar marcado. Há um espaço aberto, há uma série de mesas, as pessoas levam e trazem o seu computador pessoal e sentam-se na mesa que houver disponível. Já não há lugares, as pessoas quando vão à empresa sentam-se num sítio qualquer. Portanto, escritórios menores e mais flexíveis, o aumento dos coworkings e a mudança na procura de habitação. Muitas vezes isto permite procurá-la fora dos centros urbanos, porque já não há a necessidade de morar, por exemplo, perto de Lisboa. Se trabalhamos a partir de casa, podemos morar eu costumo dizer isto, às vezes por graça, em freixo de espada à cinta. Não tem problema nenhum, porque chegamos da mesma forma, fazemos o mesmo trabalho, que estejamos a 10 km ou 1 km da sede da empresa, como se estivermos a 200 ou 300. Depois, transporte e mobilidade. Isto leva a menos congestionamentos, ou seja, tira trânsito das estradas e tira, obviamente, também tira utentes aos transportes públicos. Depois, menos consumo de combustível, obviamente o impacto disto de menos congestionamento, o ajuste do transporte público é um menor consumo em combustíveis. Os serviços urbanos também, obviamente, são afetados. E isto, não, obviamente, nem tudo é bom. Os cafés, os restaurantes e o comércio sofrem aqui com este fenómeno, não é? Porque as pessoas trabalham a partir de casa ou não vão ao restaurante, podem eventualmente ir ao café, mas como também podem já morar mais longe, acabam por já não ir ao café dentro da cidade e, portanto, cafés, restaurantes e comércio nos centros urbanos têm que se adaptar a novos horários e a novos padrões de consumo, porque eles são alterados face à menor quantidade de pessoas a trabalhar nos escritórios. Depois, as empresas de tecnologia, obviamente, é precisamente o contrário. As empresas de tecnologia e software colaborativo têm um crescimento acelerado e um crescimento brutal, porque toda a gente utiliza, nomeadamente o Teams e o Google Meet e essas todas, são utilizadas muito para fazer as reuniões e para fazer estes contactos, e portanto essas empresas detentoras dessas tecnologias tiveram um crescimento acelerado. E portanto o trabalho híbrido precisa muito, obviamente, da tecnologia. Ele depende em tudo da tecnologia. As ferramentas colaborativas que eu já falei, o Teams ou o Zoom, mas depois outras plataformas são de projetos, espaços digitais, ou a segurança e proteção de dados, que é muito importante. E, portanto, a tecnologia não só é facilitadora do trabalho híbrido, mas também ela própria redefine os processos desse trabalho. E, portanto, a tecnologia aqui é a pedra de toque para o trabalho híbrido. Qual é o impacto que o trabalho híbrido tem na cultura organizacional? Bem, o trabalho obriga, obviamente, as empresas a repensar a sua cultura. Apesar do foco estar em resultados e produtividade, não em presença física, mas também a comunicação tem que ser diferente, tem que ser clara e frequente. A gestão é baseada muito na confiança e na autonomia. Portanto, a empresa tem que confiar exatamente nos trabalhadores que façam o trabalho que lhes está destinado. E, portanto, é uma gestão baseada na confiança e na autonomia. E também a empresa tem que garantir que todos têm acesso às ferramentas e formação necessária para poder usar a tecnologia. Portanto, sem cultura adequada, o trabalho híbrido pode gerar isolamento e desigualdade entre trabalhadores presenciais e trabalhadores remotos. Portanto, tem que haver aqui uma cultura adequada. Benefícios individuais. Obviamente, maior autonomia, como já falámos, e flexibilidade de horários. Melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal, que também já falámos. Redução do stress associado a deslocações, que também é importante. Os atrasos nos transportes, os transportes cheios, as filas imensas de automóveis para entrar na cidade. Tudo isto causa stress e, obviamente, que muitas vezes, quando as pessoas chegam ao seu trabalho, já vão num estado tal que depois acabam por não ser produtivas e acabam por não terem rendimento. Portanto, esta redução do stress é muito importante. Maior oportunidade de conciliar trabalho e educação ou projetos pessoais e potencial para trabalhar com empresas internacionais sem mudar de cidade ou de país. Isto também é muito importante, ainda que tenha o seu lado negativo para a economia portuguesa, porque se trabalhar para uma empresa internacional, basicamente e nós já falámos sobre isso quando falámos da educação, estamos a investir em educação e a informar gente mais qualificada e acabamos por se perder para as empresas internacionais. Portanto, não há bela sem senão. Obviamente que também traz o trabalho, este tipo de trabalho também traz desafios. apesar das vantagens todas que já falámos, existem alguns riscos e algumas dificuldades. Portanto, por exemplo, a desigualdade de acesso, ou seja, nem todos têm condições em casa ou tecnologia adequada, a fragmentação da equipa e, portanto, a comunicação e a colaboração podem ser afetadas, porque as equipas que trabalhavam juntas agora estão separadas, estão cada um em sua casa e, portanto, mesmo apesar das plataformas colaborativas, isso pode limitar e pode criar dificuldades. Outros limites difusos, por exemplo, muitas vezes é difícil separar a vida pessoal e profissional e já ouvimos muitas vezes falar de pessoas que entram em burnout. E depois, supervisão e avaliação. Muitas vezes é difícil aos gestores avaliarem e supervisionarem as pessoas que estão em trabalho em casa. E, portanto, eles precisam de adaptar formas de medir os desempenhos e de medir os resultados. E, portanto, aqui estas são algumas dificuldades. Quais é que são as tendências futuras? Bem, tendências futuras. O futuro está a ser moldado e, portanto, espaços flexíveis, empresas alugam espaços evitando escritórios fixos, portanto, não têm escritório, alugam espaços sempre que necessário. Os nómades digitais, profissionais que viajam enquanto trabalham e isto levam um impulso do turismo e dos serviços locais. A automação e a inteligência artificial, que também havemos um dia destes falar. Portanto, tarefas repetitivas são automatizadas e aumentam a importância do trabalho criativo e estratégico e, obviamente, a experiência do colaborador. Foco em bem-estar, saúde mental, desenvolvimento e cultura corporativa para manter talento. Portanto, estas são as tendências futuras. Em termos de impacto social, pode levar ao redesenho das cidades, como na opressão em transportes e centros urbanos, ao crescimento de serviços digitais, ao aumento de residências fora de grandes centros. E, portanto, quando muitas vezes falamos nesta questão do interior, pode ser uma forma de revitalizar o interior, porque com os preços mais baixos da habitação no interior e a não necessidade de estar na empresa, podem as pessoas começar a voltar ao interior. Esta, não diria que vão voltar, mas este é um caminho que pode levar a essa situação e, portanto, e uma mudança na forma como interagimos social e economicamente no ambiente urbano. Portanto, o trabalho híbrido não é apenas uma tendência empresarial, mas um fenómeno social e económico global. Em conclusão, o futuro do trabalho híbrido combina flexibilidade, tecnologia e resultados. Não é, desenganem-se os que pensam com isto, não é apenas trabalhar em casa, é repensar quando, onde e como é que entregamos valor. Os profissionais, as empresas e as cidades, que todos aqueles que conseguirem adaptar-se a este modelo estão com certeza muito mais preparados para competir, para inovar e para prosperar. E como mensagem final, eu diria: o trabalho do futuro não será medido pelo tempo que passamos numa cadeira, mas pelo impacto que criamos onde quer que estejamos.
E com isto está tudo dito, António. É mais um programa que acaba por ser uma lição de economia para todos nós. Resta-me agradecer e marcarmos encontro para de hoje 8 dias.
Até de hoje 8 dias e uma boa semana para todos.
Economia de A a Z. Quarta-feira, 9 da manhã. A economia contada por quem sabe, com António Félix. Ouça em direto ou em podcast em valorlocal.pt.